Nós estamos da Mem Beit, Amud Beit, três linhas de baixo para cima, a gente começa uma nova Mishnah. Diz então a Mishnah, Amudar Anam Haveró, uma pessoa que faz uma promessa que não vai ter proveito do seu amigo, Lo Yashilenu Velo Yishal Mimenu, ele não pode emprestar utensílios para ele, e assim também ele não pode pegar emprestado utensílios emprestados do seu amigo. E assim também diz a Mishnah, Lo yalvenu velo yalvemimenu, ele não pode emprestar para ele dinheiro e também não pode pegar o empréstimo dele. Lo imkorlo velo yukachmimenu, ele não pode fazer vender para ele e não pode fazer uma compra dele. E a Gemara logo vai explicar o motivo dessas leis. Analisa a Gemara. Bishlama lo yalvemimenu. Explicam os comentaristas que depois da palavra Bishlama, na primeira linha, até o fim da segunda linha, a gente tem que apagar. São palavras de uma versão errada. Desde a segunda palavra da primeira linha até o fim da segunda linha, todas as palavras vão apagar, a gente não lê. Então a gente lê a palavra do seguinte modo. Bishlama lo yalvei menu, vroikachei menu. A lei que diz a Mishnah, que a pessoa que não pode ter proveito do seu amigo, não pode pegar o empréstimo, dá para entender. Daqui a metade, realmente a gente entende, já que ele não pode ter proveito do outro. Se ele pegar o empréstimo, ou pegar um utensílio emprestado, ele vai ter um proveito do seu amigo, que concordou em dar o empréstimo. Ela loixaleno, assim é o modo correto de ler essas palavras. Ela loixaleno, porém a lei que diz a Mishnah, que ele não pode dar emprestado para o amigo, por que ele não pode fazer isso? Se ele não pode ter proveito do amigo, qual que é o problema dele emprestar para o outro utensílios ou emprestar dinheiro? Ele, afinal, não tem nenhum proveito. Amra Yosef Reb Hanina, responde Reb Yosef Reb Hanina, que gont nadru anaha zemize. A nossa Mishnah se trata de um caso específico no qual os dois prometeram, um prometeu do outro, que não vai ter proveito. Desse modo, assim como ele não pode pegar emprestado, porque ele vai ter proveito do outro, assim também, o outro, ele não pode emprestar para o outro, porque o outro vai ter proveito dele, e as duas coisas são proibidas. Abai Amaru, Abai traz uma outra resposta. Realmente se trata que somente ele que não pode ter proveito do seu amigo. Mas vem os sábios e decretam que ele não pode nem mesmo dar dinheiro emprestado para o seu amigo, para a pessoa não chegar a pegar dinheiro emprestado do amigo. Ou seja, realmente, segundo a lei, somente ele que não pode pegar emprestado. Mas vem os sábios e decretam para ele não emprestar, para ele acabar não emprestando. Próxima Mishnah. Diz a próxima Mishnah. Amarlo hashilei miparatcha. Vem um homem, um amigo, e pede para o seu companheiro, por favor, me empreste um animal, uma vaca. Eu quero usar ele para carregar ou para arar o campo. Amarlo e napunha. Disse o amigo, me desculpe, mas ela não está livre, eu estou usando ela para o meu trabalho, eu não posso te emprestar. O outro, quando viu isso, se enfureceu. Amar, ele falou, na fúria, Kunam sadish ani choreshba leolam. Eu estou fazendo uma promessa que eu nunca vou usar mais os seus animais, essa vaca, para arar o meu campo. Agora a questão é, ele realmente fez uma promessa que ele não pode usar a vaca para arar o campo. Mas será que somente ele que não pode usar a vaca para arar o campo dele? Ou será que também os empregados e ajudantes dele também não podem? Então a Gemara fala, depende. Se ele era uma pessoa que ele próprio costumava ir arar o campo, na sua própria pessoa, então realmente ele falou que ele está proibido. Mas as outras pessoas estão permitidas. Então ele não vai poder usar a vaca para arar o campo. Mas as outras pessoas vão poder fazer isso. Vem Ender Kolachrosh, mas se ele próprio, que é um empresário, que ele não ara a terra pessoalmente, ele manda os empregados arar. Então quando ele diz que eu não vou arar a terra com essa vaca, ele quis dizer eu que eu vou mandar os meus empregados. Então, se ele falou isso, o Ruvel não saiu. Então mesmo os empregados dele também estão proibidos de usar a vaca para arar o campo. המשנה אגרה תריז מה איזו מקרת אינטרסנט, שהמודע לה אין לך ולעבירו. דוס פסוס, היא אומה פרומטאו, כאילו הוא הייתה פרובטו דאוטרה. פורן, אין שגור אינטרו מסוסו אומפוקו קומפליקדה, ואין לו מה יוכל. הוא אמיגו, כאילו הוא הייתה פרובטו דאוטרו, אגרה נמתאו כקומה. יאוטרו, כאילו קומידה פרהן, mas ele não pode, porque agora o outro não pode receber dele presentes. Ele está proibido pela Torá de ter proveito do outro, porque ele fez uma promessa que ele não vai ter proveito. O que o amigo vai fazer? Por um lado, ele quer dar comida para o seu companheiro, por outro lado, ele não pode, segundo a Torá. Fala a Mishnah uma ideia brilhante. Roler etzelachen vani. Ele vai para um cambista, ou para uma dona de uma loja, e fala o seguinte, ish proni mudar menyana, veniu de amaiser. Olha, você sabe? Aquela pessoa, aquele amigo, fez uma promessa que não vai ter proveito de mim. E eu quero agora, ele está passando fome, eu quero dar comida para ele, eu não tenho o que fazer. Eu não sei o que fazer. Assim ele fala para o dono da loja. E aí, veu no terno, o babo no terno miser. O dono da loja voluntariamente vai entender a situação e vai dar comida para ele. E depois, ele vai pedir para esse amigo pagar para ele o dinheiro. Ele vai dar para a pessoa que precisa receber a comida. Depois ele vai pedir o dinheiro para ele e ele vai pagar. Desse modo, no qual o primeiro não pediu para ele dar comida para o amigo dele. Simplesmente ele voluntariamente veio e deu para o outro. Depois ele pede para ele o pagamento e ele topa em pagar para ele. Desse modo, ele não recebeu um proveito direto do primeiro, e sim de modo indireto, e por isso, dessa maneira, é permitido causar que o dono da loja, o cambista, vão dar para ele dinheiro. Agora, atrás, agora mais um caso parecido. A pessoa precisava que sua casa seja construída, ou a cerca do seu campo estava quebrada e ela precisa ser consertada. E o amigo quer ajudar ele, mas o amigo não pode ajudar, porque eles tinham feito uma promessa que não vai ter proveito dele. Sadeluktor, ou mesmo se ele tem um campo que está na hora da colheita e ele precisa de ajuda para colher as frutas para os entregarem, e o amigo não pode ajudar ele. Em todos esses casos, ele vai para trabalhadores que consertam a casa e que colhem o campo, e ele vem e fala para eles, olha, vocês sabem, aquele sujeito, ele precisa da minha ajuda, mas eu não posso ajudar porque a gente fez uma promessa. Eu não sei o que fazer. E aí eles entendem a situação. Vemos sim, irmão. Mãe, irmão, temos que avisar. E eles voluntariamente vão e ajudam um outro. E depois eles pedem para essa pessoa pagar. E ele paga para eles. Desse modo, já que ele não pediu para eles, e foi de um modo indireto, ele pode causar que o outro vai receber esse proveito. Agora traz agora um terceiro caso. Hayum Elchim Bader. Esses dois companheiros, que um não pode ter proveito do outro, estavam caminhando no caminho, vendo o Ha. Só que de repente, um dos dois está morrendo de fome. E o outro tem comida na sua bolsa. Ele não pode dar comida para o seu companheiro, porque o outro vai ter proveito dele. Ele pega essa comida e pega uma terceira pessoa que está passando, que está de passagem, dá para ele de presente. E uma vez que ele repassou para uma terceira pessoa, o amigo pode ter proveito. Como a gente viu no dado anterior, que existem certos casos que depois que a pessoa dá o objeto para uma terceira pessoa, então o outro pode ter proveito, já que já não está mais na propriedade dele. Então ele não pode dar a propriedade dele, ele não pode dar comida para o amigo que está com fome. Mas ele pode dar para uma terceira pessoa. Depois que pertence a essa outra pessoa, o amigo vai comer diretamente dele. Se não tem uma outra pessoa para fazer esse truque, ele pega a comida e põe em cima de uma pedra, do lado do caminho, ou a lagadeira, em cima de um muro, e aí ele vem e diz que eu estou me desapropriando dessa comida e quem quiser pode pegar. E uma vez que ele já se desapropriou dessa comida, o que é chamado refker, na linguagem da Mishnah, ele fez efker, ele se desapropriou dessa comida, não pertence mais a ele, e aí vai lá no hotel, o outro pode comer. O Rebiossi discute com essa última lei e diz que a pessoa não pode fazer refker e o outro vai comer. Fala Gmará, Amar Rabi Yohanan, diz Rabi Yohanan, mas tá no Rabi Yossi, qual que é o motivo das palavras de Rabi Yossi? Nós vimos na nossa Mishnah uma série de dicas de como conseguir, de um modo indireto, causar que o amigo receba o que ele está precisando. E o último modo foi quando os dois estão andando no caminho e um dos dois está com fome, e aí ele quer dar comida e ele não pode. Disse a primeira opinião na nossa Mishnah, que a pessoa põe a comida no murinho, fala, estou desapropriando essa comida, não pertence mais a mim, estou fazendo um refker. E aí, depois não pertence mais dele, o outro vem e come. Vem o negócio e fala, não, isso é proibido, não pode fazer isso. Por que não? Responde a Gmará, que a Savar, o motivo do negócio é o seguinte. Refker que mataná. Ma mataná ad ata merchut mutene merchut mekabel, af refker ad ata merchut zoche. Ou seja, a gente agora conheceu o conceito de refker. Quando a pessoa vem e se desapropria de um certo objeto. Realmente, essa é a opinião dos sábios, a primeira opinião da nossa Mishnah. Que a pessoa tem poder de pegar um objeto e falar, esse objeto não pertence mais a mim. Eu não estou me desapropriando dele, ele não pertence agora a ninguém. E então, realmente não pertence mais ao primeiro dono. Porém, o negócio diz que não existe um conceito assim. A pessoa não pode simplesmente se desapropriar do objeto de modo que ele não vai mais pertencer a ninguém. Ele pode dar para uma outra pessoa. Ele pode vender ou dar de presente. Mas simplesmente falar, esse objeto não é mais meu, e aí ele não pertence a ninguém, isso não existe. Diz o Rebbe Yossi, quando a gente fala que a pessoa faz refker, se desapropria, ela simplesmente põe uma coisa num lugar e diz, quem quiser pode pegar. E quando a pessoa, outra pessoa, vai pegar, aí ela vai sair da primeira propriedade, do primeiro dono, e passar para o segundo. Mas enquanto não veio uma pessoa e pegou, isso ainda pertence ao primeiro. Porque não existe um conceito da pessoa se desfazer dos seus pertences sem passar para uma outra pessoa. Sendo assim, diz o Rebbe Yossi, mesmo se ele vai fazer refker e dizer que a comida não lhe pertence mais, na verdade ainda pertence a ele. Somente quando vai vir o outro pegar que vai sair da propriedade dele. De modo que o amigo vai estar pegando um pertence dele e vai ser considerado uma proibição, porque vai ter proveito dele. Meitiv Ravava, pergunta Ravava, Valô, Notel Vyochel, Vrebi Yossi, Ose. Vimos na Mishnah que os sábios dizem que a pessoa pode fazer o refker e o amigo come, e o Rebbe Yossi diz que não pode se fazer isso. Ve'ama Rebbe Yossi diz o Rebbe Yossi o seguinte: Ematai, o próprio Rebbe Yossi, na nossa Mishnah, falou o seguinte: o que eu estou dizendo? Que não pode-se usar esse truque do refker, de desapropriar do objeto, e aí o outro vai pegar. O que eu digo que não pode se fazer isso? Bisman. Xenandro, quando ele refkerou. Se trata de um caso que primeiro ele prometeu que o outro não vai ter proveito dele. E agora o objeto está proibido. E aí depois ele faz o refker, ele se apropria desse objeto. Aí diz o Rebbe Yossi que isso não ajuda e o outro não pode ter proveito disso. Avali, maya, refkerou, quando ele refkerou, harizim utar. Porém, se antes ele fez o refker, ele se desapropriou do objeto. E depois ele fez a promessa que o outro não pode ter proveito. Nesse caso, o próprio Rebbe Yossi diz que é permitido. Porque depois que ele fez refker, o objeto já não é mais dele. Quando ele fez a promessa, esse objeto já não pertence mais dele. Um objeto que não pertence à pessoa. A pessoa não pode proibir com outras pessoas. Até aqui as palavras de Rebbe Yossi. Analisa a Gemara. Veio a Marta adeat el reshut zoche. Mali nidro kodem refkero, mali refkero kodem nidro. Segundo o que você disse, que o motivo do Rebbe Yossi é porque, mesmo que a pessoa faz o refker, isso ainda lhe pertence. Então, mesmo se ele fez antes o refker, desapropriou, e depois fez a promessa, também nesse caso deveria ser proibido. Porque mesmo que ele fez o refker, isso ainda lhe pertence. Então, ele fez a promessa e ele proibiu também esse objeto, mesmo que ele fez refker, ainda lhe pertence. E agora ele está proibindo. Então, volta, a gente é uma prova que não é essa a explicação de Rebbe Yossi. O multivrabe me fala, o próprio sábio que fez a pergunta, ele faz uma, traz uma resposta. Kol hanoder, ein da'ato al ma sheifkir. Realmente, Ele tem o poder de proibir, mesma coisa que ele fez Hefker. Depois que ele fez Hefker, realmente ainda pertence a ele. E ele tem o poder de proibir. Porém, geralmente, uma pessoa que faz uma promessa, ele não tem intenção de incluir na promessa também objetos que ele fez Hefker. Se ele quiser, ele pode proibir esse objeto, porque ainda ele pertence. Mas já que ele já falou que esse objeto é Hefker, ou seja, quem quiser vai poder pegar. Então, quando ele vem e faz um nether que todos os seus objetos estão proibidos para o seu amigo, ele não inclui nessa promessa, nesse nether, aquele objeto que ele fez Hefker. Se ele quiser, ele pode fazer o Hefker, mas geralmente ele não tem intenção disso. Por isso, que diz o Rabi Yossi, que se ele fez antes o Hefker e depois ele fez a promessa, nesse caso, realmente vai estar permitido. Meiti Vraba, uma última pergunta. A pergunta era o seguinte. Mitzatana deixou no Kroma Sheni uma pessoa que tem dois escravos. Ele vem para o primeiro e fala: metade dos meus pertences, ou uma parte dos meus pertences, eu estou te dando de presente. Então, o escravo continua a ser escravo, mesmo que ele recebeu um presente. Por quê? Porque o próprio escravo é um dos pertences da pessoa. Assim como a pessoa tem uma mesa e uma cadeira, e uma vaca para arar o campo, assim também a pessoa tem um escravo, que é como se fosse um pertence do patrão. E já que uma parte dos pertences não foi dada, provavelmente a parte que não foi dada é o próprio escravo. Ou seja, eu te dei a minha mesa, a minha cadeira, mas o meu escravo, que é ele mesmo, eu não te dei. Ou seja, o escravo ainda pertence ao dono. Só que daí ele foi para o segundo escravo dele e falou: todos os meus pertences eu estou te dando. Uma vez que ele dá todos os pertences, diz Agmará, também aqui a gente vai ter que mudar a versão da Agmará, segundo os Rishonim, e dizer o seguinte: Zahar Rishon Ishtabed Basheni. Que realmente o segundo escravo, ele se libertou, porque uma vez que o dono deu para ele todos os pertences, um dos pertences do dono é o próprio escravo. E se ele deu os pertences para o escravo, ou seja, o escravo recebeu a si mesmo. Ele deu todos os pertences para ele. Um dos pertences é o próprio escravo do dono. Ou seja, o segundo escravo se tornou livre. E não só isso, como ele também recebe todos os pertences do seu patrão, que ele deu. E recebeu também um escravo de presente. O primeiro escravo, que não tinha sido liberado, ele ainda pertencia ao primeiro dono. E ele foi entregue para o segundo. Ou seja, se ele vai para o primeiro e fala: metade dos meus pertences são seus. Ele vai para o segundo e fala: todos os meus pertences são seus. O segundo escravo está liberado. E o primeiro se torna escravo do segundo. Até aqui é a Mishnah. O que a gente aprende dessa Mishnah? Aprendemos dessa Mishnah que mesmo que ele já deu, já falou um presente para o primeiro, mesmo assim, quando ele vai para o segundo e dá todos os seus pertences, ele inclui nessa frase também o primeiro escravo. Quando ele diz todos os pertences para o segundo, ele está incluindo também o primeiro escravo. Mesmo que ele acabou de dar metade dos seus pertences de presente para o primeiro escravo, quando ele fala uma segunda frase, ele inclui mesmo coisas que ele já falou antes. Sendo assim, como é que a gente acabou de falar duas linhas antes, que quando a pessoa faz o nether, faz uma promessa, ele não inclui nessa promessa o objeto que ele fez Hefker. Se ele já falou que tal objeto é Hefker, mesmo que pertence a ele, já que ele falou que outras pessoas podem pegar, e agora ele vem e faz uma promessa que o seu amigo não vai ter proveito dos seus objetos, ele não inclui nessa promessa aquele objeto que ele fez Hefker. Porque ele já falou sobre esse objeto Hefker, e agora quando ele fala nada, ele não inclui um objeto que ele já se relacionou para ele na frase anterior. A gente vê aqui que mesmo que ele já se relacionou para o primeiro escravo na primeira frase, mesmo assim, quando ele fala a segunda frase, ele inclui também o primeiro escravo. Então agora volta a questão: qual que é o motivo do Reb Yossi? O Reb Yossi tinha dito na nossa Mishnah que se duas pessoas estão andando no caminho e um deles está com fome, o amigo quer dar para ele comida e não pode porque ele está proibido de ter proveito dele através de um nether. Diz Reb Yossi que não pode-se usar esse truque de colocar a comida no muro, desapropriar a comida, e aí o outro vai pegar. Qual que é o motivo do Reb Yossi? Ela amarava, responde então orava, Rai não estava Reb Yossi, o verdadeiro motivo do Reb Yossi, Gzeirá Mishum Matnat Beit Horon. Realmente, na verdade, Reb Yossi concorda, como a gente provou, que pode-se fazer isso. Segundo a lei, poderia-se desapropriar o objeto e outro pode pegar. Mas aqui vieram os sábios e decretam que não pode se fazer isso. E o motivo é porque realmente, se a pessoa fizer um refker total, ou seja, se a pessoa falar que ele está se desapropriando completamente do objeto, e o objeto realmente não pertence a ninguém, então o outro poderia pegar e ter proveito, porque não dá se ter um proveito dele. Porém, às vezes, as pessoas erram. E elas estão falando assim, eu estou falando que esse objeto é refker, eu estou me desapropriando do objeto. Porém, toda a minha meta é só para o meu amigo poder pegar e usufruir desse objeto. Nesse caso, quando ele não está fazendo de verdade um refker, e simplesmente ele está fazendo o refker somente para o outro poder pegar. Então, na verdade, a intenção dele é que o objeto ainda pertence a ele e o outro vai pegar. Então, essas palavras não têm um sentido verdadeiro, já que ele não está fazendo uma desapropriação de verdade. E por isso, então, se ele fizer esse tipo de desapropriação de refker não verdadeiro, vai ser proibido do amigo ter proveito. Por isso, vem os sábios e dizem, em qualquer refker, o amigo não pode ter proveito. Para não chegar num caso que a pessoa vai fazer um refker falso, que é proibido, e aí que ele não pode pegar o objeto, por isso, vem os sábios e dizem, melhor nem entrar nesse buraco, e qualquer tipo de refker, segundo o Rebbe Yossi, não pode ser usado para o amigo ter proveito. Contudo, até mais.